Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 20, versículo 27, 34 a 38. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e começaram a interrogá-lo. Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois, como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Palavra da salvação.
E seu rosto me mostrou, sua luz me iluminou.
Então, padre, hoje chegamos ao 32º domingo do tempo comum.
É verdade, a mim impressiona porque o tempo corre mesmo veloz, né?
Muito, muito.
Daqui a duas semanas, então, já o ano litúrgico termina,
sim,
e
sim,
começa um novo ano litúrgico.
Também, sim, sim.
É verdade.
Sim. E com praticamente também está quase a findar o ano santo da misericórdia.
Exatamente. As portas santas vão fechar,
sim,
no domingo dia 13,
sim,
já. Mas pronto, o ano da misericórdia e continua, né,
sim,
pela
sim,
vida.
E se espera que as portas dos nossos corações e as nossas mentes continuem abertas.
Sim, sim.
Se abram a partir daquele dia,
abertas
sobretudo
a Cristo e abertas já aos irmãos.
Os irmãos, sim,
e,
sim, sim.
É, de todos os tipos.
Então vamos começar por
cumprimentar os nossos, cumprimentar os nossos ouvintes.
Sim, sim.
Eles e elas, que com muita fidelidade, muita amizade, nos foram acompanhando durante todo este ano. Estamos sempre com São Lucas, que nos apresenta um episódio interessante, né? Que diz ele que um dia se aproximaram alguns saduceus
que não acreditavam,
que não acreditavam na ressurreição. Portanto, isso já é um debate muito importante. Tanto é o tema da ressurreição, eu diria o tema é da morte.
Sim,
né?
Sim. E quanto mais Cristo se aproxima de Jerusalém, mais estas questões são pertinentes.
E é interessante, porque este episódio, o episódio dos saduceus que se aproximam de Jesus e apresentam esta questão dos sete irmãos,
sim, sim,
que tiveram por esposa a mesma mulher, tanto é um episódio que é narrado por todos os três, os sinópticos. E no mesmo contexto, praticamente, da vida de Jesus. Isto é, quando se aproxima o fim da vida terrena de Jesus. Isto é sintomático. E para mim, a leitura que faço disto é a seguinte, né? Que o tema da morte tem interessado todos os povos, todas as correntes filosóficas, porque, sobretudo quando se trata da morte de inocentes, ou da morte repentina, alguém que, por exemplo, num acidente de trabalho, ou num acidente de viação, ou assim, numa doença fulminante, rápida, e morre, todos nós, naturalmente, nos perguntamos, mas haverá alguma coisa para além, tanto depois da morte? Será que as coisas terminam mesmo assim, tão subitamente? Ou depois do túmulo, haverá alguma coisa? Esse é um problema de todos os homens, e um problema de todos os tempos,
sim, sim,
e de todos os lugares.
Interessante que aqui, mesmo a resposta de Jesus não fala tanto da morte quanto a questão é a ressurreição mais.
Exatamente.
Que interessa.
E de facto, porque aqui é um argumento quase ad personam, nesse sentido,
sim,
que porque os saduceus eram tipicamente conhecidos como aqueles que negavam a ressurreição. Por uma questão, talvez, de lógica
ou
e
cultural,
de coerência,
sim,
ou
sim,
cultural mesmo. Por quê? Porque eles, na sua religiosidade, admitiam apenas os livros do Pentateuco. Tanto
os cinco livros.
Os cinco livros, né? Que podemos recordar aos nossos ouvintes. Tanto o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Tanto eles, para eles, a Bíblia era o Pentateuco. E segundo eles, nenhuma parte do Pentateuco se fala da ressurreição. Então, a apresentação deste episódio é mesmo uma espécie de caricaturização, se se pode dizer, de exposição do ponto de vista dos saduceus e, em certo sentido, uma certa resposta a este ponto de vista em que Jesus afirma com clareza que, de facto, existe a ressurreição dos mortos e mesmo...
Já no Antigo Testamento
e no próprio Pentateuco, tanto que eles acreditavam. Tanto São Lucas nos fala destes saduceus que chegam e que dizem, olha, Moisés, tanto para eles Moisés era o máximo, né?
Tanto dos Moisés, profetas.
Exatamente. Deu-nos esta lei, segundo a qual, tanto era a questão do levirado, porque, como dizíamos, o desejo de sobreviver à morte tem preocupado todos os povos, tanto, e o levirado era uma espécie de resolver esse problema, né? Tanto morre, deixa a esposa, mas sem filhos. Então o irmão
tem que substituir,
substituí-lo, que é para dar-lhe descendência, para dar-lhe possibilidade de sobreviver, possibilidade de posteridade. Tanto era essa lei do levirado. Então, esses saduceus vêm com esta lei do levirado, um pouco para ridicularizar a ideia da ressurreição. No fundo, penso que na posição dos saduceus, quase que poderíamos dizer, está espelhada, está um pouco explicitada, uma tentação que um pouco todos nós temos. Como certamente não temos nenhuma experiência da vida para além do túmulo, não sabemos o que acontece depois da morte, tanto na posição dos saduceus, está como que um pouco manifestada aquela tentação que todos nós temos de ver o além-túmulo como uma espécie de prolongamento da vida que temos aqui na Terra. E nesse sentido, acho que quase todos pecamos nisso, né? Quer dizer, talvez é inevitável isso, porque nós não temos experiência daquilo que está para lá. Mas então, acho que a resposta de Jesus a esta, digamos assim, a este ataque dos saduceus, a esta posição dos saduceus e aos seus pontos de vista, vai nos ajudar um pouco a corrigir, talvez nós também, esta nossa posição. Disse aqui o Evangelho que Jesus lhe disse, antes de tudo, que os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento. Portanto, já uma primeira resposta, uma primeira revelação, é que existe um contraste total entre este mundo e o mundo de lá. Essa primeira revelação, quer dizer, na minha opinião, né? A qual está ligada, como ele diz aqui, né? Que aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura, talvez nós levamos com muita simplicidade esta vida futura, né? Mas aqui o Senhor Jesus diz que há um contraste muito nítido entre a vida na Terra, que vivemos agora, e a vida de lá. Que a vida de lá, não é que se entra assim, pronto, cada um, então, eu gosto de ir, vou, não gosto, não vou, etc. Então vão aqueles que forem achados dignos de lá entrar. Isso é importante. Tanto este aspecto, acho que não é assim de coisa de passagem, né? Quer dizer, é importante. Aqueles que forem achados dignos. Como se fosse já uma espécie de exame ou de controle, etc. Na base daquilo que nós tivermos vivido aqui.
Aqui
certamente. Portanto, ser achado digno significa que tem algum exame, alguma análise para ver se sou digno ou não sou digno, porque tem também esta eventualidade. Portanto, esta é a primeira resposta de Jesus. A segunda resposta, que para mim é muito importante, eles são como os anjos. Quando diz que são como os anjos, os que passaram para outra vida são como os anjos. Quase que que limita qualquer tipo de discussão, né? Porque nós não temos um termo de comparação, não temos um termo de relacionamento, quer dizer, praticamente o discurso fica fechado, porque não temos experiência nenhuma dos anjos. Não temos um modelo assim invisível, né? Acho que uma melhor maneira de indicar-nos que, pronto, da mesma maneira que nós não podemos dizer e discutir assim com muita propriedade de termos sobre os anjos, seria quase veleitário, quase inútil, se a palavra pode passar, tentarmos discutir com pormenores como que vai ser a vida de lá, porque não conhecemos a vida dos anjos. E depois o Senhor continua, porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. Tem também esta terceira, digamos assim, revelação, que aqueles que forem achados dignos, tanto de passar para esta vida, são filhos de Deus. E, portanto, sendo filhos de Deus, certamente têm uma vida completamente diferente, uma vez que eles são introduzidos na intimidade com Deus. Portanto, temos essa resposta de Jesus, e de aceitar, se me disseres que não é muito filosófica, mas certamente que entra no quadro da revelação. Tanto no sentido de que Jesus distingue muito bem a vida de cá e a vida de lá.
É a mesma coisa que Santo Agostinho, não? Tentou explicar na Cidade de Deus, não?
Exato.
O famoso volume, tanto a cidade de lá...
E diferente da cidade dos homens, né? E isso me faz lembrar um pouco a teologia de São Paulo, quer dizer, nesse sentido, né? Quando ele diz que ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, na carta aos Efésios, né? Já mesmo ao início, ou na carta aos Romanos, no capítulo 8, quando ele diz que eu estou certo que os sofrimentos deste mundo não têm nenhuma comparação com a glória que nos espera. Sim. Gosto muito desse capítulo, né? Que Teilhard de Chardin tanto também desenvolveu, né? Que todos nós, toda a criação inteira, está à espera desta revelação.
Caminha rumo a Alfa e Ômega.
Exatamente. Caminha a Cristogênese, quando Cristo será tudo em todos. Tanto um pouco esta revelação que está aqui, quase em germe, a iniciar nesta palavra de Jesus. Portanto, a vida do além, nós podemos sim pensar nela, etc., mas é muito difícil imaginá-la assim, de uma forma exaustiva, de uma forma completa.
Os teólogos tentaram, mas a partir daquilo que Santo Agostinho chamou a teologia negativa.
Sim, sim. Tanto nesse sentido, sim.
Para focalizar o fato que é algo que nos envolve.
Exato.
Não? E, portanto, só que não podemos exprimi-la, mas nós somos, de qualquer das formas, quase que envelopados.
Exatamente. E não só, quer dizer, nós podemos pensar, podemos imaginá-la, podemos pôr algumas figuras, mas qualquer coisa que nós pudermos imaginar, é preciso pensar que a realidade, de facto, é muito mais do que aquilo, né? Até porque eu gosto desse ponto de vista de alguns filósofos, tanto que definem Deus como o totalmente outro,
sim, né? Sim.
O totalmente diferente.
O Levinas, sobretudo.
Exatamente. Tanto a vida, para além da morte, é participar, tanto na vida, na existência, deste totalmente outro, totalmente diferente, que, em poucas palavras, é o próprio Deus. E depois, claro, Jesus não deixa a si mesmo os saduceus, né? Ele diz que os mortos ressuscitam, quer dizer, não é verdade que o Pentateuco não fala da ressurreição dos mortos. Tanto os mortos ressuscitam, sim, até o próprio Moisés escreveu isso quando escreve o episódio da sarça ardente, né? Quando fala do Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. Portanto, é uma parte também esta muito bonita, porque nos faz ver que o amor de Deus para conosco não é só quando estamos aqui na Terra como criaturas, mas o amor de Deus é talmente grande que Ele, exatamente porque nos ama, tanto nos ama para além da morte. E é por isso que Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas, profetas e toda a gente de bem que viveu antes, está no amor de Deus e são vivos. E depois o Evangelho aqui termina com essas palavras: não é um Deus dos mortos, mas de vivos. Por quê? Para Ele todos estão vivos. Eu vi alguns textos trazem assim, todos vivem, de facto, para ele. Quer dizer, é uma nuance. Nossa. Se a gente for ver o texto grego, é como se nós dissêssemos a Deus, nós te amamos demasiado para que não te amemos depois da morte. Quer dizer, o amor que nós temos para com Deus é tanto que quase seria desperdiçado, seria uma aberração não podermos continuar a amar a Ele depois da morte. Portanto, estamos, como estávamos a dizer no princípio da nossa reflexão, a correr para o fim do ano litúrgico. E o fim do ano litúrgico, tanto a liturgia aproveita-o para nos ajudar a refletir sobre também este aspecto que, como dizíamos, é tão importante como a vida. Portanto, o aspecto da morte e o aspecto do além-morte. E mais concretamente, hoje, neste domingo, a questão da ressurreição. Temos a alegria de ouvir o próprio Jesus, que tinha consciência daquilo que lhe esperava, a consciência da morte, que era iminente, que estava para acontecer naquele dia. Temos esta oportunidade que ele tem de mostrar qual é a opinião dele sobre a morte. Tanto a presença dos saduceus aqui, que não acreditavam na ressurreição, é como se fosse alguém que fosse perguntar a Jesus, pouco antes da sua morte, o que é que tu pensas sobre a morte? O que é que tu pensas sobre o fim da vida humana? E temos estas respostas pelas quais meditamos hoje e que são respostas que nos podem ajudar também nós a viver tanto o fim da nossa vida nesta alegre esperança da ressurreição, porque o amor de Deus é tão grande que nos ama agora e nos ama para toda a eternidade.
E ainda bem o padre falou do levirato, e depois também tem o levirato e o sororato, não é?
Sim. Enfim.
E entre as diversas populações africanas que têm, parece também as populações moçambicanas têm. Entre os palopes, parece ser o único país onde figura a tradição do levirato. Mas com os problemas que nós temos hoje, que são de todos, o que significaria hoje a resposta à ressurreição dessa cultura do levirato num Moçambique hoje global, não? Com os problemas que temos hoje, não só em Moçambique, mas de modo particular em Moçambique hoje?
Em minha opinião muito pessoal, o levirato, como os saduceus, como tantos outros povos, semitas, etc., etc., tinha vindo para resolver um problema concreto, como sublinhamos, problema e o desejo da sobrevivência, o problema da persistência, da continuidade na vida, né? Portanto, era para tentar resolver nesse sentido. Mas eu suponho que a consciência dos direitos humanos, a consciência mesmo da própria dignidade da pessoa, graças a Deus, foi crescendo no tempo e no espaço. E também a percepção da palavra de Deus, tanto foi crescendo e vai crescendo à medida que avançamos. Eu seria, mas não tanto de promover a questão do levirato, por mais que eu possa compreender as razões que
culturais,
etc., mas para a questão da família, baseada no amor, baseada na responsabilidade, baseada no amor recíproco. Tanto eu não acredito que, por exemplo, no caso aqui apresentado pelos saduceus, os sete irmãos tivessem a mesma tonalidade de amor com aquela viúva. Tanto se algumas culturas existe isto, portanto eu seria do parecer de que pronto, é preciso dar oportunidade a que haja um conceito de amor e de matrimônio muito mais baseado não nessas tradições, mas no amor verdadeiro e recíproco dele para com ela, dela para com ele, e que realmente seja baseado no amor, na responsabilidade recíproca. Portanto, a minha opinião seria esta, né? Respeitando muito embora os valores, porque afinal de contas as culturas precisam ser evangelizadas, né? As culturas também, tanto hoje em dia, o contato com outros, tende a haver este processo de quer dizer que
a cultura não é só um depósito, mas
não, um depósito,
é uma tarefa.
Mas
também.
É uma tarefa sempre em construção. Sempre em construção. No encontro de culturas, tanto não deve significar apenas conflito de culturas, mas também positivamente pegar umas das outras aqueles aspectos culturais que ajudam a construir o homem e a mulher, naturalmente, cada vez mais homem e mulher, e cada vez mais digno, mais senhor de si e mais construtor e autor de um mundo melhor.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?